Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 374º episódio, patrocinado mais uma vez pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela ExpressVPN, e apoiado, como sempre, pelos nossos mais detentos lá em gigahertz.fm/apoio. Galera que recebe o link da live antes, logo no comecinho aqui da live, para já bater, cair direto aqui, já tá rolando. Que recebe também toda semana o e-mail com a enquete exclusiva para escolher, ajudar a escolher o título de cada episódio. E também, é claro, a edição sem edição, que sai assim que a gente termina cada gravação aqui às quartas-feiras. Galera, acorda na quinta ou os insones da quarta-feira, já tem o episódio para escutar no aplicativo de podcasts. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, tem aqui o Coque e o Rambo. Tudo bem?
Tudo bem.
Excelente.
Boa, a gente tava acertando a pauta aqui antes da gravação. E eu, na minha inocência, falei, não, acho que precisa de mais assunto, né? Coloquei três assuntos aqui pra gente discutir. Agora eu tô correndo a pauta aqui, os follow-up. Só de follow-up eu já daria um episódio inteiro. Começar com ele, direto. E falar sobre os aplicativos que não atualizam, mesmo com os updates automáticos ativados. Rambo, o Júlio Budim falou assim, o Rambo poderia esclarecer por que que o iPad dele, quando conectado na tomada, por 90% do tempo, não atualiza os apps, mas é extremamente recorrente quando começa, quando ele remove do carregamento, aí sim começa a atualizar. Você pode esclarecer por que isso acontece?
Júlio, o Rambo não poderia esclarecer, porque eu realmente não sei. Isso aí tem cara de bug bizarro, não deveria ser assim.
Uma coisa que eu tô pensando agora, que quem escutou a edição sem edição talvez tenha fuçado no mesmo ajuste, talvez seja o Background App Refresh. Tô entrando aqui e não tem App Store, esquece o que eu falei. Tava entrando aqui pra ver se tinha App Store, se dava pra você ativar ou desativar a atualização.
Vai ter quando a União Europeia obrigar a Apple a colocar, ou o DOJ,
é verdade.
Né? Porque por enquanto as coisas da Apple, até porque quem atualiza essas coisas em background é um daemon lá, não é nem o próprio processo da App Store, mas e eu já vi a mesma coisa também, assim, de Eu não sei se talvez o... Ó, lá vou eu, né? Eu falei que eu não poderia esclarecer e acabou de me surgir aqui uma ideia que talvez possa ser. Porque, assim, eu acabei de me lembrar que isso acontece também no meu iPad. Na verdade, eu tenho dois iPads. Inclusive, eu tô vendendo um iPad mini, de sexta geração, se alguém quiser. E aí, o que acontece é isso também, que na hora que eu vou usar o iPad, eu vejo ele atualizando os apps. Porém, eu uso muito pouco iPad. Muito pouco a ponto de, assim, tipo, raramente eu desbloqueio ele com Touch ID, porque entre eu usar e a próxima vez, já expirou o Touch ID, tem que digitar a senha de novo.
São 8 horas, né?
Eu acho que é uma coisa assim. E aí, eu sempre imaginei que fosse por conta disso, que se você fica muito tempo sem desbloquear o device, ele meio que fica dormente ali, até perde a autenticação das coisas e não consegue fazer esse processo. Mas eu imagino que o caso do Júlio não seja igual ao meu, ele deve usar o iPad com mais frequência, então não explicaria, né? E mesmo no meu caso, eu acho que é estranho, porque o que a Apple diz pra você fazer, e o que eu também recomendo todo mundo fazer, é ter um schedule lá de carregamento, né, do iPhone, por exemplo, todo dia de noite e tal. Agora, no meu iPhone, eu não vejo esse lance da atualização dos apps ser meio bizarra. Rola deles ficarem lá, mas daí é aqueles que tem o phase rollout, que a gente falou na semana passada, mas eu não vejo isso de tipo, tirei da tomada e aí que ele atualiza. Isso não aconteceu.
não faço ideia. Tinha pensado numa hipótese também, mas ia ser uma hipótese largada.
Olha, isso é o tipo de coisa que é muito fácil de ter um bug, porque se é um lance assim, se tá carregando, aí quando trocar de não carregando pra carregando, você vai lá e atualiza, mas aí dá um problema de timing ali, um race condition, alguma coisa que inverte a condição e aí ele entende que você mudou de carregando pra descarregando, mas ele acha que tava descarregando e tava carregando e aí começa... tem cara de ser bug mesmo. Aí não tem o que fazer.
Nossa, um bug que a Apple TV resolveu, que tava me deixando louco, é o seguinte. Eu ativava a VPN, o AirPlay pros HomePods parava de funcionar. Porque,
nossa,
sei lá, ele... Bom, como é que ele tá na Croácia e com os HomePods e funcionando isso no Brasil ao mesmo tempo? Sei lá, ele bugava e parava de funcionar. E dá pra entender muito como é que uma coisa dessa possa ter passado batido, né? Se ativando a VPN com o AirPlay, que é uma coisa que o povo em Cupertino não vai fazer nunca. Não tem motivo pra fazer, né? Então, agora que o mundo usou a VPN lá direto e direito, eles arrumaram e agora tá beleza. Toda
Se
vez tinha que desligar ali.
Lá em Cupertino, o pessoal que participa do programa Live On Beta deles lá, que tem pra HomePod, precisa fazer login com o Apple Connect, que é uma VPN. Então eles estão numa VPN. Então como que... É que os dois estão na mesma VPN, né? Tem isso também.
Pode ser.
É.
É, então. Mas arrumou, tá ótimo. Tô bem feliz com isso.
Agora, na semana passada, o Rony Patterson pediu dicas pra otimizar o aprendizado dele de Python. E o Coca ficou na dúvida se o objetivo era pra complementar o trabalho de jornalista ou mudar de carreira. Eu também tinha ficado com essa dúvida. E em resposta à pergunta do Coca, o Rony informa que planeja migrar da carreira atual como professor de magistério superior em jornalismo para a área de programação. Então tá respondido, de fato a pretensão é mudança de carreira. Então acho que a gente conseguiu dar dicas também que servem para os dois casos e boa sorte aí para o Rony nessa empreitada.
Uhum. É louco, né? É assim, eu invejo, tendo mudado de carreira, eu invejo a coragem de também quem tem essa manha de fazer isso, né? Porque, sei lá, né? No meu caso, por exemplo, foi com 37 anos. Já tá meio lá pra frente do jogo, né? Pra falar, não quero mais fazer isso que eu fiz nos últimos 20 e que eu me formei. Vou fazer outra coisa e vamos ver no que dá, né? Então é aquele friozinho na barriga, mas bacana. E não é uma coisa rara, né? A gente vê que muita gente que entra em programação geralmente teve uma outra vida antes, fez alguma outra coisa e passou por um processo, uma carreira e tal. Usa essa experiência até para benefício próprio na carreira nova de programação. Mas é sempre intrigante e empolgante ver quem resolve mesmo, né, fazer isso aí. É bacana e vou ecoar o que vocês falaram. Boa sorte pro Rony.
Teve um episódio do Olá Mundo que a gente fez, onde alguém tinha perguntado, no caso a pessoa já tinha 50 e poucos anos, alguma coisa assim, e tava pensando em mudar de carreira pra programação e tal, e a gente levantou justamente isso. Eu acho que tem outras áreas que são assim também, mas programação especificamente é uma área que se beneficia de diversidade em todos os sentidos, e isso inclui diversidade de background profissional da pessoa. Então, às vezes, a pessoa era jornalista e vira programador, programadora, e aí vai ter uma contribuição diferente a dar ali pros projetos que ela vai participar. Então tem muita empresa de tecnologia que contrata pessoas com backgrounds diversos para trabalhar em programação. A própria Apple, tipo, quando eles contratam lá para trabalhar no Final Cut, no GarageBand, tá, você tem que saber programar e tal, mas eles, tipo, colocam como um plus muito bom, você tem alguma formação em música, em cinema, né? Que são coisas que vão ser úteis, e aí jornalismo também. Você sabe os problemas que a sua área atual enfrenta, de repente depois, quando você estiver na área da programação, você vai trabalhar para resolver alguns desses problemas. Ou criar novos.
Agora, na semana passada, o Douglas falou que estava com um problema de luz vazando, né, na parte de baixo da tela do Mac dele, que ele dirigiu mais de 200 km para levar para a loja do Rio e mandar ele dar minha volta e marcar horário, que foi uma experiência horrível. E o Lucas Campos falou que a sugestão dele é acionar a Apple no Juizado Especial Civil. Ele falou, fiz isso duas vezes com o Bandgate do iPhone 6 e com os AirPods, e ganhei as duas vezes. Demoram 6 meses até se resolver, mas ainda é a melhor solução e o Código de Defesa do Consumidor defende, né? Bem isso aí, porque a Apple sozinha, de acordo com ele, não resolve. E o Alisson falou que teve o mesmo problema aí na tela do MacBook Pro M1, mas resolveu de outro jeito. Ele falou que foi no MyPlace, cobraram R$5.000 aí, ele foi embora, depois do susto, ele fala, né? Anunciei o Mac no LX, troquei o M1 num 14 polegadas M1 Pro. Ele falou que no caso dele era o vazamento de luz da tela de baixo pra cima, né? Que eu acho que é o mesmo caso aqui, que ele comentou também na semana passada. Ele falou que saiu mais barato trocar o Mac do que consertar.
Cara, eu tive isso, me lembrou o meu primeiro Mac lá, que eu contei, que saiu uma fumacinha, queimou a placa lógica, né? E na época aconteceu isso, eu vendi as peças do Mac no Mercado Livre, e não vendi, tipo, Mac, papapá, no estado. Não, eu peguei, vendi o display, o top case, o bottom case, a bateria, o cardzinho AirPort, tudo que tava bom ainda nele. A única coisa... Não, até a placa lógica eu vendi. A placa lógica queimada eu vendi. E, óbvio, foi uma mixaria, né? Mas com tudo isso, eu juntei a grana e comprei um Mac novo na época. Que daí foi um MacBook Pro Unibody, que era, tipo, top, maravilhoso na época e tal. Então, às vezes, isso é uma opção. Você vende lá, porque, sei lá, tem uma loja lá, ou alguém que trabalha com manutenção de Mac, ou que tem um Mac lá que tá tudo perfeito no Mac, ou tá a tela do Mac tá boa e o resto não tá, queimou a placa lógica, mas a tela tá boa, o teclado tá bom, pega o seu Mac que só a tela tá ruim, bota a tela do outro Mac e pronto. Então, um Mac novo, né? né?
Mas que trabalho fazer essas vendas todas, né? Nossa, só de pensar, troca por uma Coca sem gás, quando você me devolve? Fala, cara, pelo amor de Deus, né?
Ah, na época eu era mais tranquilo, acho. Não tinha tanto golpe como tem hoje.
Aí sim.
O juizado especial não precisa de advogado, né? É mais ágil. Mas não raro, os casos envolvendo a Apple são julgados à revelia. Então, dependendo de onde você entrar, a Apple diz, caraca, eu não vou mandar um cara pra me defender lá. Melhor dar um Mac. Mais barato um Mac do que... Né?
Abre o processo na cidade mais de interior que você conseguir. Eu já descobri, então, que se eu for processar a Apple num negócio desse, é melhor eu ir lá no Rio Grande do Sul, lá na minha cidade natal, e processar lá do que aqui em Florianópolis, que aqui talvez eles se deem o trabalho de mandar alguém.
Vai ganhar o processo por W.O.
Exatamente.
Agora, sobre a pergunta do episódio da semana passada sobre o teclado macro, o Duan falou que comprou um teclado macro bem baratinho no AliExpress, mas como a maioria é feita para Windows, ele configurou o teclado no PC Windows, trocou, por exemplo, o Command C por Alt C, e aí, ao plugar no Mac e clicar na tecla designada, pronto, faz exatamente a função que ele quer. Ele falou que para outros atalhos que não tenham nenhuma tecla específica, foi até mais fácil fazer isso, e conclui que, inclusive, o modelo que ele comprou tem um botãozinho que gira, um knobzinho ali de volume, que funciona perfeitamente também no Mac. Fica a dica aí.
Boa. É, às vezes, o processo de você configurar esses acessórios é um pouco mais complicado, porque se tiver um app, normalmente vai ser só um app para Windows. Embora tenha alguns até que você acha app para Mac, às vezes alguém faz uma versão open source lá e você consegue. Mas na pior, que nem é tão pior assim das hipóteses, você pede emprestado o notebook Windows lá, leva no trabalho que tem um PC, pluga lá, configura do jeito que você quer, né? E aí lembrando que foi bom o Duan ter comentado que o Alt vira Command, né? Então, se você for configurar no Windows, usa Alt no lugar de Command e depois pluga no Mac e tá funcionando.
Ou então usa
o... Se fosse o meu caso, escrevia um app pra fazer isso no Mac.
Ou então usa o VirtualBuddy. Não, ele só faz
no
Mac
OS.
Não roda o Windows.
É. Ah. E não tem o Virtualization não tem USB ainda, mas quando tiver vai ser mó legal.
Pega o da Oracle, não lembro o nome.
VMware, Parallels.
E tem um outro.
VirtualBox.
VirtualBox, que é gratuito. Embora o VMware tá com a versão gratuita também, o Fujo, mas tem que fazer cadastrinho. Mas aí coloca ali um Windowsinho só pra configurar e depois elimina.
Agora, quem também deu uma dica de uma coisa parecida foi o Matheus Santos. Ele falou que usa um MacroPad que ele comprou no AliExpress. Ele mandou o link, eu achei super bonitinho. A gente vai deixar aqui na descrição pra quem quiser dar uma espiadinha. Eu tive uma reação alérgica quando vi que ele era luzinhas RGB embaixo, mas dá pra você deixar tudo na mesma cor. Então, já volto a considerar um dia comprar um negócio desse. Uhum. Tem ali um gridzinho de teclas, tem 3 knobzinhos, né, também pra você girar e etc. E falou que em conjunto com o Keyboard Maestro pra executar alguns atalhos, e também com o Better Touch Tool, né, que ele configurou uns layouts específicos para aplicativos, ele falou que configurou com um software chamado Mini Keyboard, que a gente também vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma fuçada. E os diferentes usos que vocês derem para isso, mandem para a gente, que eu sempre acho divertidíssimo e curiosíssimo ver como cada pessoa tem um jeito muito específico e diferente e meio inimaginável de usar essas coisas para situações específicas. Então, para quem usar, manda para a gente. Fico bem curioso para saber o uso que vocês dão para isso aí.
Nossa, cara, que negócio bonito.
É bonito mesmo.
Né?
É bonito.
Né? Parece, assim, pelas fotos, né? Teria que ver com as próprias patas, como diria o Mendes, mas pelas fotos parece um negócio bem feitinho, assim, né? Dá a impressão que eu vou pegar ele na mão e ele vai ter um certo peso, que o knobzinho ali vai ter aquele feeling gostoso. Agora, só vendo pra ver, né? Então, já tô comprando aqui. Outra hora eu faço o review pra vocês, mas eu achei mó bonitinho e baratinho, né? Relativamente barato, então, se for ruim, tá dentro do preço.
Agora, se eu fosse usar um negocinho desse, eu ia encher de post-it em cada teclinha, pra saber o que faz até decorar tudo.
Por isso que eu gosto é o Stream Deck, né, que tem o... Tem uma telinha nas teclas, não tem? Que aí você pode, tipo, meio que bota o post-it virtual ali na tecla.
É, isso eu acho bem legal, bem divertido. Né?
Tem umas capas de teclado, não sei se vocês já viram, uns atalhos dos aplicativos. Acho mó legal.
Trabalhava com edição de vídeo. O meu sonho era ter a capa de teclado do After Effects, do Premiere. Eu já fui em estúdio que tinha... Era tipo o que separava os amadores entusiastas dos profissionais. Era você ter os atalhos do After Effects na capa de teclado.
Uhum. Pra quem não... Vai ter link na descrição, mas pra quem nunca viu isso, é uma capa meio de silicone, super fininha e transparente, assim, que encaixa perfeitamente em cima do teclado. E as teclas, ou tem, tá escrito alguma coisa, elas são agrupadas por cores também, pra facilitar. Porque esses programas, eles dependem... Quer dizer, quem quiser fazer tudo sem atalho de teclado, pode fazer. Vai levar uma semana pra fazer um negócio que faz em 3 minutos sem com atalho de teclado, né? Mas já tem os atalhos pré-programados ali. Tem uma capa específica pro Lightroom, uma capa específica pro After Effects, uma pro, sei lá, Premiere. Sempre achei também super interessante. Nunca usei, porque eu acho que a sensação de mexer nessas coisas assim é meio... Eu prefiro a tecla mesmo. Mas eu acho conceitualmente mó legal. Agora, na semana passada a gente bateu um papo sobre um programa super velho que eu usava... que adivinhava o que estava escrevendo, etc. Que era uma brincadeirinha de DOS ali na época. Conheci, por acaso, o cara que criou, que programou isso aí numa palestra. Bom, falei na semana passada. E a gente despertou memórias aqui de outras pessoas que escutam o ADT, que mandaram seus testemunhos e lembranças também. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer, é claro, a Vero, assinatura de cafés especiais, que corre pelas minhas veias agora, enquanto eu gravo aqui este patrocínio e esse ADT, que está de volta patrocinando o ADT e a Gigahertz, e está oferecendo presentes muito legais para assinatura do plano anual ou do mensal, para receber todo mês um café gostoso por meio do link vero.café/ADT, Vero com dois Os, mas tem link na descrição para facilitar. A Vero procura por pequenos produtores de café por todo o Brasil, cafés especiais por todo o Brasil, e manda uma vez por mês esses cafés com uma surpresinha, uma coisinha gostosa ali que harmoniza bem. Esse mês são os cookies de laranja, que eu achei super gostosos. E na Vero, quando você faz o pedido, você faz a assinatura, você escolhe o tipo, se você quer o grão mais torrado, menos torrado, torra média, clara, escura, se você quer receber o café já moído, se você quer receber o grão para moer na hora, que é como eu faço, se quer ele direto ali na cápsula de maquininha de expresso e coisas assim. E eles torram o café todo dia para mandar para quem assina, o que é excelente, porque ele recém-torrado vira outra coisa, tem outro gosto, é uma delícia, muito melhor do que o café que foi torrado e, pior ainda, moído há bastante tempo. Para assinar tem duas modalidades, tem a anual e a mensal, e a assinatura anual é de longe com o melhor custo-benefício, porque além do café ser muito gostoso, você vai querer assinar o ano inteiro mesmo, você ganha 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Isso é, também é bacana, porque pode ser um presente para alguém, né? Alguém que goste de café, ou que a pessoa tenha dito que talvez eu comece a tomar café. Se você comprar a assinatura, garanto que vai ser um presentaço aí para a pessoa. E os cafés vêm sempre também com uma explicação sobre quem que é o produtor, a região, a pontuação, né? Altitude também, variedade, coisa assim. E para comemorar que a Vero está de volta patrocinando o ADT e a Gigahertz, eles estão com um presentão que é o seguinte: se você for em Vero, com dois Os, .café/ADT, você ganha para assinar o plano anual um moedor manual, você ganha uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café, um guia de preparo e também 100 gramas a mais aí de café surpresa, de grãos em café surpresa. Já se você assinar o plano mensal, tem presente também, que são R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Faz 3 anos, um pouco mais, que eu assino a Vero, adoro, sou super satisfeito com o serviço deles, o café sempre muito gostoso. Então acessa lá, vero.café/ADT, ou usa o cupom ADT na hora que for fazer a sua assinatura, e grande os presentes todos aí para comemorar que a Vero tá de volta aqui, trazendo mais café para todo mundo, que é sempre muito bom, né? vero.café/ADT, link na descrição. Muito obrigado a Vero por estar de volta aqui patrocinando o ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu!
Obrigado, Vero.
Muito bem, eu falei na semana passada sobre o Eugênio, que era aquele programa que você digitava secretamente a resposta para uma pergunta. Era o ChatGPT fake, né? E aí ele respondia e todo mundo ficava surpreso, queria saber o que você tinha perguntado. E a gente recebeu um feedback aqui de um programa parecido, que o Bruno Bezerra falou que tinha um que chamava Lucifer. Ele fez uma pesquisa e achou uma versão web aí, que vai ter link na descrição aqui, do Lucifer. Ele falou que lembra de usar e a família toda tá em volta ali do monitor, de tubo do escritório de casa, e todo mundo surpreso aí que o Lucifer... Que medo, sabia as respostas do que estava perguntando.
Eita.
Eu testei, eu fui no site que ele mandou e ele estava em inglês. Eu não sei se tinha um jeito de acessar ele em português, mas ele em inglês, a hora que eu botei um A acentuado, ele se embananou inteiro. Igual o AI Pink, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? Que acento ele não... Não se deu muito bem, mas ainda assim é divertido, dá pra ter uma ideia de como é que funcionava ali, ou se você quiser brincar em inglês, né, assustar alguém, também dá pra fazer, o link vai estar na descrição.
Ainda sobre isso, o Douglas Santana faz uma proposta, né, teve esse papo no último episódio, lembrou diversas trollagens, né, que ele fez, e ele sugere que podia, né, o pessoal enviar, né, e compartilhar no podcast as trollagens que fazem, ou faziam. E ele compartilha algumas das dele, né, que ele não se orgulha. Ele fazia um loop com um alerta no JavaScript, aí mandava, né, esse JavaScript para a pessoa abrir no IE e ficava um loop. No antigo MSN saudoso, tinha um plugin que você podia passar pela pessoa que estava conversando. E vários pensavam que, né, o computador tinha sido invadido. Na escola, ficava um estabilizador do lado de cada um dos computadores. E aí ele trocava o estabilizador de um com o outro. De tal maneira que quando a pessoa fosse desligar o computador e, né, já descia a mão para desligar o estabilizador, só que não era o estabilizador da máquina, era do vizinho, né? E aí, né, o vizinho perdia todo o trabalho e não tivesse
não,
salvo.
Imagina as brigas, né? Oxe. Você desligou meu computador!
Eu lembro na agência aconteceu algo parecido, que era isso assim, né? Era computador, torre, computador, torre, computador, torre. O cara foi levantar, foi embora, pumba, desligou pro computador que ele achava que era dele, era do vizinho, perdeu o trabalho também. De, sei lá, meia hora, uma hora assim. Mas o pior foi uma formatação de torre errada. O cara saiu de férias, tinha lá, assim, ah, tá ali, eu preciso pegar aquele computador lá e formatar. Tipo um filme de Adam Sandler, um do lado do outro. O cara foi lá, pegou o computador, formatou. E era de uma pessoa lá da agência que era bastante vocal, gostava de expressar muitas opiniões ali. Quando ele voltou de férias, sabe que assim, ele chegou e todo aquele silêncio, todo mundo foi acompanhando ele com os olhos correndo de um lado pro outro, assim. Aí ele sentou, olhou pra todo mundo e falou assim: eu já sei que formataram meu computador, tanto faz, eu tava de férias. Então, ufa, aquele alívio, né? O cara que formatou. Ele passou semanas remoendo ali.
É o equivalente tecnológico do médico amputar a perna errada, né?
Exatamente.
A consequência é um pouco menor, né? Mas...
É, olha, mais ou menos, viu? Era tensa a situação ali. Mas você vê, em sala de cirurgia tem... Bom, não é surpresa, tem checklist de tudo e uma das coisas é lateralidade. Garante que é o lado direito, tá? Ou que é o esquerdo, tá? Só pra ter certeza.
Ah, mas se eu fosse fazer qualquer procedimento, tipo, num dos braços ou numa das pernas... Né? Se um dia precisar, tomara que não seja amputação, pelo amor de Deus. Mas eu colocaria, eu faria que nem o House lá, escreveria com canetinha. Não é essa perna, não é esse braço, é o outro.
Uhum. Mas o House ele pôs, tipo, essa também não, né? Não teve lance assim? Acho que eu lembrei dessa cena, assim, da
porque não era pra amputar nenhuma.
Uhum. É, né? Mas é comum falar, o pessoal chega geralmente acordada na sala de cirurgia, né? Então fala, ei, tudo bem, né? Você sabe que você tá aqui, qual que é o procedimento, o que vai ser? Tem todo um processo pra minimizar a chance de dar errado, mas dá, né? A gente escuta umas coisas às vezes e fala, cara, que loucura, né? Falta de uma pessoa conversar com a outra acontece em qualquer tipo de emprego, seja lá o tamanho da importância da situação, sempre tem um boi na linha que pode pôr tudo a perder, é muito doido.
Teve uma trend que viralizou no TikTok recentemente, que foi alguém falando, ah, eu sou médico, se eu errar, a pessoa morre. Aí o pessoal começou, se eu errar, o prédio cai, engenheiro. se eu errar... Não dá nada, programador. Sei lá. Eu não lembro qual era o do programador. Mas enfim, teve vários assim, foi divertido. Toda profissão tem esses problemas, algumas com consequências mais sérias que outras.
É, né? Eu fiquei pensando, se eu errar, o episódio sai atrasado. Então não é.
Ou sai errado.
Ou sai repetido. É, né? Teve uma coisa que eu cometi um erro que eu descobri que não fez a menor diferença, mas é bom você saber, porque talvez tenha feito diferença e eu vou aprender agora. O episódio secreto ou não secreto, eu lembro que eu editei o que saiu na última semana, link na descrição, e eu te fiz uma pergunta que eu acho que você ia demorar pra responder e eu ia ter que sair e voltar. Eu falei, bom, eu já deixei lá no arquivo, no Markdown, o horário previsto de publicação era que eu fosse voltar. Aí você respondeu antes de eu sair, eu falei, putz, beleza. Publiquei o episódio com o horário de lançamento, tipo, daqui a 3 horas. Publicou, foi pro ar. Não sei.
Não dá nada. Só pode ser confuso. Eu não sei... Deve ter algum app de podcast que buga com isso. Mas dos que eu já testei, aparece lá o episódio e você vai olhar e tá como se fosse um episódio do futuro. Então, mas não dá nada.
Eu pensei, bom, das duas, uma. Ou vai dar tudo errado, ou nas três, uma, né? Ou, sei lá, vai, não sei, buraco negro, dividir por zero.
Vai, não sei.
Ou, aí eu publiquei, ele saiu no site, eu falei, ok. Saiu no Overcast, apareceu no Apple Podcast, eu falei, bom, então tá no ar, né? Que a terceira opção era isso, era ele, sei lá, ser publicado na hora que eu falei que ele seria publicado, mas deu tudo certo.
Seria mó legal isso.
Seria ótimo poder agendar, mas a gente fala sobre isso um outro dia.
Outro dia. Outro ano.
Tá. Muito bem. Terminados os follow-ups, eu quero trazer aqui um assunto que apareceu na quinta-feira, pra variar, né? Maldição da quinta-feira. Que é sobre... Ele é quase um follow-up, né? Porque é sobre o AI Pin da Humane. Depois
ainda
de
existe?
Um vídeo bem... Bom, eu não chequei... Entre a gravação e a publicação, não se sabe, né? Mas depois de um ano, sei lá, uns dois anos de campanha misteriosa, criando hype e... É muito louco, como agora eu consigo entender, né? Ah, não tem produto, mas tá aqui camiseta, gente. Aquele culto de personalidade, assim, né? Que culminou no vídeo de anúncio, que foi um vídeo estranhíssimo de um produto interessante. A gente discutiu sobre isso aqui. Aí eles adiaram uma ou outra vez o lançamento. A gente especulando sobre o quanto é interessante a ideia versus a praticidade de você projetar na mão, interagir por voz, etc. Aí eles publicaram um segundo vídeo logo antes do lançamento, que a gente repercutiu aqui, que foi um vídeo muito melhor explicando o produto e demonstrando e etc. E passando uma outra vibe da empresa e de tudo que cercava o produto. Até eles mudaram a forma como colocaram, não é mais vamos livrar você das amarras da tecnologia celular de telefone, mas é um complemento, etc. E aí eles lançaram. E junto do lançamento vieram os reviews das pessoas que a gente está acostumado a ver. Então teve um review do The Verge, Marcus Brownlee, Jonas Turner, diversos outros também que receberam e publicaram, e todos concordaram que não rolou, né? Foi... Sim, fazia tempo, eu acho, que eu não via uma coisa tão unânime e... Eu detesto usar superlativos, mas foi meio massacrante, assim, de... Cara, isso aqui não presta, não comprem... Não dá pra entender porque lançaram, etc, etc. No caso do Marcus Brownlee, eu acho que por ele ser uma pessoa que geralmente é positiva... Não que ele é tendencioso, ele até publicou um vídeo falando sobre isso também, mas... Ele é um excelente comunicador, né? Até na hora de criticar, ele... Tem vocabulário e ele sabe criticar de um jeito que não doa. Mas o AI Pin exigiu um pouco mais de opinião ruim. Em comparação com a boa, as pessoas se assustaram e gravou um vídeo e falou: cara, meu compromisso é usar se eu gostei, se eu falar que é bom, eu gostei, eu falo que é bom, se não, não. E é isso. E assim, você vai falir a empresa. Eu falo, cara, que se liga, que falir a empresa, mas... A responsabilidade não faria empresa da empresa. Eles lançaram o produto, eu usei. Enfim, né? O pessoal até mandou pra gente ao longo dessa semana, né? E aí, vocês vão falar? Claro que a gente ia falar, porque a gente falou tanto dele antes, né? A gente ia falar depois. E eu quero ouvir as impressões de vocês, depois eu falo um pouquinho da minha também. Mas uma última coisa que eu quero colocar, que eu não quero esquecer ou perder, ou ficar sem tempo de falar, é o seguinte. Eu me senti muito mal pelas pessoas que não têm nada a ver com a história. Digo, pessoal que passou os últimos 10 anos trabalhando num produto que acreditava e desenvolveu e ralou e lançou e virou piada e virou chacota, assim, dá um... Por essas pessoas que não são o CEO, que a responsabilidade no fim das contas é dele, né? Vai saber que tipo de pressões eles tiveram pra lançar o negócio agora, antes de estar, obviamente, antes de estar pronto. Mas eu fiquei pensando assim, imagina você chegar no trabalho, no dia seguinte que saiu e só tem review falando mal, e você tem que sentar ali e seguir trabalhando naquilo, pegar, abrir o arquivo que você salvou ontem e continuar, ou fingindo que nada aconteceu, ou... Sabe, essa sensação, eu fiquei pensando nessa galera, eu falei, cara, que ninguém lembra que existe, né? A gente vê o CEO falando, a gente tira sarro porque ele tá usando uma roupa estranha, a gente vê um produto, a gente gosta ou não, fala que o produto é perfeito ou é terrível, que tem que ser esses dois extremos sempre, e quem tá ali, entre aspas, só trabalhando é meio esquecido no rolê, e de propósito, né? Porque a empresa é a empresa, as pessoas que trabalham são as pessoas que trabalham, mas não sei, o que eu vou tentar falar sobre ele aqui vai ter um pouco dessa sensibilidade também, que eu acho que falta às vezes um pouquinho, especialmente quando é pra criticar, mas sei lá, isso sou só eu que tô pensando aqui no, nos humaninhos ali trabalhando junto.
Tem muitas camadas, né? A gente poderia ficar 2 horas aqui só falando dessa parte de reviews e do mata empresa, não mata empresa. É, eu concordo com o que você falou e eu acho importante sempre ressaltar, não que isso vá fazer diferença, até porque essas pessoas não estão ouvindo o ADT, né? Mas, assim, mesmo que a gente fosse um podcast gringo, em inglês e tal, pra pessoa que tá só trabalhando lá e que tá triste e tal, não ia adiantar a gente explicar, né? Ó, a gente não tá falando de você como pessoa, né? Mas eu acho importante falar isso, porque eu acho que tem pessoas, sim, que se excedem, às vezes, né? Assim, é uma coisa você criticar ali o produto, a empresa, o posicionamento da empresa, outra coisa é você estender isso às pessoas como um todo da empresa, né? É, CEO e pessoas públicas da empresa, eu acho válido você criticar, desde que, né, criticar com bom gosto, se é que dá pra fazer isso, né? E aí, nesse caso, não tem muito como passar pano pra Humane, porque o posicionamento deles foi arrogante desde o começo. E aí, como empresa, eles estão colhendo os frutos dessa arrogância, porque eu não tenho muita empatia para ficar com peninha da empresa que teve esse posicionamento arrogante de que nós vamos mudar o mundo e que vamos matar o smartphone que está escravizando todo mundo com esse super produto maravilhoso e sei lá quantos anos de hype e a gente já trabalhou na Apple e aí lança isso, né? Não dá para passar pano, né? Mas não é uma crítica às pessoas que estão lá trabalhando, como você disse. É uma crítica ao que rolou, ao que saiu. E talvez se o posicionamento deles fosse diferente, a gente estaria reagindo diferente a isso. Mas o posicionamento da empresa público foi, em grande parte, responsável pela reação um pouco mais grossa mesmo, né? Um pouco mais forçada, assim, de realmente, não raiva, mas desapontamento mesmo, né? De tipo, cara, sério? Que porcaria? Você falou que ia mudar o mundo? Então, eu acho que é isso, assim. Não estamos falando das pessoas, estamos falando da empresa, do posicionamento dela, do que saiu de fato, que não agradou, né? E eu não acho que o MKBHD fazer um review ruim acaba com uma empresa. Ele concorda com isso, ele até fez um vídeo que a gente vai deixar o link aí, explicando o lado dele. Eu acho muito complicado esse lance de, que eu fico imaginando alguém da escala dele, né? Porque já aconteceu comigo isso, que a minha escala é, tipo, ordens, várias ordens de magnitude menor que a dele. E já aconteceu comigo de alguma coisa, alguém me fala, pô, mas você não pode falar esse tipo de coisa com o alcance que você tem, que falta de responsabilidade, não sei o quê. Que foi o mesmo que falaram pra ele, né? Você não pode fazer isso, cara. Olha aí, você tem milhões de seguidores, isso é uma irresponsabilidade. Mas, cara, ele não pode ser honesto por ter milhões de seguidores? Ele tem que ir lá e fazer um vídeo falando que o produto é bom, sendo que o produto é ruim? Só com pena? Eu acho muito mais importante ele ser honesto e prevenir, talvez, que uma porcentagem daqueles milhões de seguidores que confiam nele comprem um produto que não vai ser bom pra eles, do que beneficiar ali uma empresa que tem, sei lá, quantas pessoas, 20, 30, não sei qual é o tamanho da Humane, né? Que, de novo, tenho pena do pessoal que tá só lá trabalhando e tal, mas ele tem que servir o público dele e o público dele quer que ele fale a opinião honesta dele, né?
Em relação ao Marx, eu acho que, como a gente falou, ele é um bom comunicador. E mais do que isso, ele é ele se passa como um amigo, né? Ele não tem aquela vibe de, né, que o Mendes tanto gosta, né? Galera, assina aqui, aperta o botão, se inscreve.
Nossa, isso eu adoro do canal dele. Não tem, é só o conteúdo mesmo. E aí os anúncios às vezes, mas, né, tem que ganhar a vida, né?
E ele não é um cara polêmico, né? Ele nunca entrou no Twitter pra movimentar criptomoedas ou coisa do tipo. Né, não tá envolvido em polêmicas, então, né?
E ele não fala coisas inflamatórias só pra gerar discórdia, ele não faz esse tipo de coisa também.
Então, numa primeira análise, assim, num primeiro momento, o Marx é, né, tem uma conduta ali ilibada. Aí você vai fazer a análise da Humane, que tem 5 anos, 200 funcionários, vale uma pata de unicórnio, 1/4 de bilhão, que fez um produto que não se integra, né, no, com terceiros, não tem um modelo próprio. E aí você pega a Rabbit, que é um quinto dela, tem 50 funcionários, assim, vale 50 milhões de dólares, ganhou 40 milhões de investimentos depois que apresentou o produto, tem o seu próprio modelo, né, o seu LAN, o seu Large Apps Model, whatever. Né, assim, é o review que tá matando a Umane, ou é um produto ruim, uma gestão questionável e tudo mais? Foram 5 anos. São 5 anos de Umane, né? Não sei.
É, o que eu vi de críticas no caso do Marcus Brownlee é, cara, assim, é inevitável, né? As pessoas que mais chegam babando pus de raiva, falando horrores, são as que menos sabem do que elas estão falando, as que menos entendem como é que funciona. Assim, a pessoa acusar o cara de que ele vai quebrar... Cara, você acha que é que... Sim, tudo bem que ele fala sobre o mundo de tecnologia e esse é um produto que é mais voltado para essa, pelo menos a primeira versão, para essa galera mais ligada em tecnologia, etc. Mas que review que vai acabar com um produto, né? O tamanho dele versus o mercado. Então, não, né? Sobre esse negócio da posição... E você fez uma comparação interessante com o negócio da Rabbit. Rabbit tem um outro jeito, eles não lançaram ainda. A expectativa toda voltou pra eles. Eu tenho certeza que eles estão escovando o código loucamente há pelo menos uma semana. Porque eles viram o que pode acontecer, né? O jeito que eles apresentaram o produto foi bem diferente, né? Não se colocaram como a solução divina. Eu achei, cara, a melhor frase que eu vi definindo toda a situação veio do Jason Baroni, lá do Mac Magazine, que ele falou o seguinte, que o AI PIN traz uma série de problemas para soluções que todos nós já tínhamos. Eu falei, cara, essa é uma encapsulação perfeita do que aconteceu, né? Mas eles lançaram um produto que não estava pronto. É isso que vai matar o produto ou a empresa ou não. E é uma coisa que... A ironia, sabe o quê? No título, o Marcus Brownlee fala exatamente isso. É o pior que eu já fiz, por enquanto. Pior que eu já fiz o review, né? Por enquanto. Tá tudo ali, né? A ideia, a promessa, ok. Só que eles não lançaram o negócio pronto. O negócio tá cru. O negócio tá... Faltou, né? Pode... E eles já disseram, né, que...
Uma questão, só uma questão linguística que eu fiquei em dúvida, porque quando eu vi o título do vídeo dele, que é tipo, Worst Product I've Ever Reviewed, pontinhos, for now. Eu li isso da seguinte maneira, o pior produto que eu já fiz review até agora. Então, tipo, pode ser que venha um produto pior depois. Não. Mas aí, depois, vendo, né, as explicações e tal, eu entendi que, na verdade, ele é o pior produto que eu já fiz review por enquanto. Tipo, no momento, ele é o pior produto, mas pode vir a não ser, né? Porque ele pode melhorar. Quer dizer, eu vi potencial. Foi isso que ele quis dizer.
Exato. Eu não tinha nem pensado na possibilidade de alguém entender desse jeito, do outro jeito, né? Que é assim, talvez tenha uma coisa pior um dia, mas isso aqui, não.
Eu entendi assim. Vai melhorar.
É, a Humane já disse, assim, tem um monte de coisa que a gente vai mexer e vai melhorar, etc. Mas é aquilo que todo mundo que faz review fala. Eu tenho que falar o que eu tô usando, o que tá na minha mão. O que eu tenho aqui, minha experiência com isso foi essa. Você pode prometer que vai funcionar perfeitamente. Tá bom, você faz, eu faço review de novo. Mas neste momento, faltou. E o que é faltou, né? Vai ter link na descrição pros vídeos, mas... Assim, as coisas que eles prometeram no vídeo deles, de demonstração, essas já não funcionam. É um nível meio Siri de incompetência com o apoio de um LLM. E coisas de hardware assim, ali, você tá usando tal, do nada ele fala, putz, tô quente, peraí. Ele desliga um pouquinho e esfria esse tipo de probleminha. Não vi o pessoal falar mal de bateria, da capacidade da bateria. Ele tem uma coisa bacana.
Falou.
Da capacidade?
Eu não sei se foi ele ou foi o cara do The Verge, mas algum dos reviews que eu vi, a pessoa falou que a bateria era péssima, durava nada.
Ah, isso eu não lembro.
É.
O que mais me pegou foi o lance de esquentar e sentir ele quente. Não quente de queimadura, mas
não ia conseguir usar esse negócio,
pele.
Mas de jeito nenhum.
É, né? Você tá esquentando e falou, cara, isso aqui vai explodir a qualquer momento.
Uma coisa que eu não vi ninguém falando, é um edge case, né, mas eu não vi ninguém falando, é e se a pessoa usar marca-passo. Imagino, não pode usar, né? Porque ele vai bem no coração aqui.
É, tem um imã ali, né?
É,
exatamente.
Um imã forte. Então, acho que não pode.
Então, ele tem uma coisa bacana que é entre você tirar uma bateria e colocar outra, que ele vem com duas, ele tem uma mini bateria lá dentro que ele aguenta ficar ligado durante esse tempinho.
Deve ser um Vision super Pro, né? Capacitor.
É.
Vision Pro podia ter isso.
Então, né?
Não,
então...
mas eu falei, mas pode ser que seja um super capacitor mesmo. É um termo que existe, super capacitor.
Bom, a iFixit deve estar desmontando. Se já não desmontou, e a gente vê o que rolou, mas foi, sim. É uma pena que isso tenha acontecido. Eu não mudo uma vírgula do que eu falei quando eles anunciaram. Escrevi sobre isso no Mac Magazine, que ele é um inútil produto que foi o mais empolgante do ano passado, né? Porque trouxe uma coisa diferente, não quiseram fazer, entre aspas, só mais um telefone com IA, que foi o que ajudou o projeto a tomar um rumo aí, mesmo porque IA não tinha há 5 anos desse jeito as IAs generativas, a LLM, quando eles começaram o projeto. Então a gente até especulou sobre como eles encaixaram uma coisa na outra para justificar o produto ter um motivo para existir e um argumento de venda, etc. Mas eu não mudo essa opinião de que bom que ele existe. Ele pode ter puxado a existência do Rabbit R1, que eu também falei, ele não é o futuro, mas é o caminho para o futuro, que vai puxar outras coisas. E sabe o que pode acontecer? A gente vai dar essa volta toda para concluir que não, no telefone tá bom. Mas investigamos isso. Se pintar uma coisa, um playdate da vida com base nisso, legal, divertido. Não vai ser a próxima grande coisa, mas vai fazer parte do que vai construir a próxima grande coisa. Então, eu espero que esse tipo de acidente de percurso grande não elimine a chance de mais empresas e startups arriscarem de fazer outras coisas assim, porque eu prefiro mil vezes um flop desses do que um iPhone 17 com mais câmera e com uma
Siri. Eu prefiro o iPhone 17, porque pelo menos ele vai funcionar. Digo, agora,
da parte de empolgação de tecnologia, do mundo divertido e não...
Inclusive, vai parecer estranho o argumento, se é que dá pra se chamar assim, mas eu acho que... Eu tenho problema com o termo flop, que já virou português, né? Flopar, porque pra mim o negócio flopou é quando já deu errado e já morreu. O AIPIN não morreu ainda, a empresa ainda tá aí, o produto tá aí, eles falaram que vai melhorar e tal. Então eu acho que essa catástrofe aqui que foi o lançamento inicial pode até ser um bom sinal, porque é sinal que as pessoas se importam o suficiente para isso ser uma catástrofe. Porque o pior que poderia acontecer seria lançar e, tipo, ninguém não ter review do MKBHD nem do The Verge, ninguém fazer review e ficar por isso mesmo. O fato de ter sido esse estardalhaço todo, por mais que tenha sido negativo, é um bom sinal, de certa forma. É sinal que existe interesse no produto, pelo menos. Que eu, honestamente, o meu interesse é puramente de curiosidade técnica e de usabilidade e tudo mais. Porque eu acho, já desde que eu vi esse negócio pela primeira vez, que o conceito fundamental desse produto não é viável. Não é viável mercadologicamente falando. Você não vai me convencer a usar um negócio desses. Pelo menos eu não consigo ver como alguém iria me convencer, porque eu já uso relógio, eu já uso fone de ouvido, eu já uso smartphone. Ter mais um treco pra andar grudado em mim, mais um treco pra carregar, não, eu não vou usar. E pra que benefício, né? Tirando todos os problemas do AIPIN, que a gente pode até detalhar alguns deles aqui, catastróficos, tirando todos os problemas, não é a funcionalidade útil pra mim. Tipo, eu não vejo nada que eu poderia fazer com ele que é melhor do que o que eu já posso fazer com um celular que já tá no meu bolso, ou com o meu Apple Watch. Nem timer esse troço tem, né? O meu Apple Watch, eu falo ali pra cá, levanto o braço e falo, set a timer for brará, e ele bota. E aí você vê os problemas também, né? Pra mim, o melhor de todos, o pior, né? Depende do ponto de vista, foi a primeira vez que eu vi uma tecnologia quebrando a quarta parede, que foi quando o cara pediu lá pra tocar a música da Beyoncé, e aí Beyoncé tem o acento, né, no E, no final, e aí, em vez dele falar playing não sei o que by Beyoncé, não, o problema não foi que o AIPIN não entendeu o que o cara falou, não, o acento quebrou ele de tal forma que ele leu Beyoncé. E aí, 006, blá, blá, leu o código Unicode do acento. E isso criou uma quebra de prompt. E ele começou a ler o system prompt dele pro usuário. E começou... Ah, se o usuário pedir para você criar uma lista, preencha os slots de ações. Ele começou a ler o código fonte dele em voz alta. Já pensou se a carangueja fizesse isso? Que loucura. E foi isso que aconteceu. O que, no vídeo dele lá e nessa situação e tal... Ah, que engraçado, que negócio mal feito. Pô, não fazer escape de... né, em Coca. Não é a primeira coisa que você faz, né? Manipular string, faz escape das coisas e tal. Aí tinha um backtick ali, quebrou o negócio. É engraçado, mas isso é uma falha de segurança gravíssima. Que alguém poderia falar um negócio ali que cria uma injeção de prompt e manda o negócio fazer coisa por você, sabe?
Aí o Manny se posicionou em relação a tudo isso que foi falado. Que não é o Manny, né? O Ken, né? Que é o responsável. E ele disse que ele usa o IPIN o tempo todo. Mas que realmente é frustrante em alguns momentos. O próprio cara sumiu.
Nossa.
Ele concordou.
Ele vai falar o quê, né?
Ele
é perfeito.
Então, não. Aí você vê que
you're
realmente...
holding it wrong.
É, né?
Aí você vê que...
Usou do outro lado do peito.
O produto não estava pronto, né? A infraestrutura não estava pronta e, né? Convenceram lá a Microsoft, né? OpenAI, uma galera, mas...
É. E antes do lançamento, a Humane já tinha anunciado uma leva de demissões, uma quantidade, não sei se era 5%, um pessoal lá da empresa. E eu tenho certeza que a gente vai ler a notícia de que avisaram pro irmão Chowder lá, que é o CEO, que não estava pronto, mas ele insistiu numa data de lançamento que tinha que ser essa, e que foi uma loucura, e todo mundo fez o que pôde, que eles lançaram mesmo assim, que ele estava avisado, etc. É a história que a gente sabe que já está escrita, que é só alguém falar que foi isso para poder sair no The Verge, no TechCrunch, e a gente vai comentar isso quando, inevitavelmente, essa notícia aparecer. Mas, dada no caso do prompt, do injeção de código por acidente da Beyoncé, Beyoncé virou hacker agora. É, uma das instruções lá que ele leu em voz alta é assim: evite fazer perguntas para esclarecer o que a pessoa quer que seja o que ela pediu. Tipo, a parte do negócio é assim, cara, resolve com as ferramentas que você tem, com a informação que você tem, mas acerta. Mas não pergunta, não peça esclarecimento, o que eu achei muito louco, né? Porque parte de você cumprir a tarefa é você entender qual que é a pergunta, a premissa, qual que é o comando, né? Mas tirando esse pedacinho assim, tem coisas, eu acho que no review do The Verge ele foi um pouco mais detalhado sobre isso, que quem usa a Siri tá muito acostumado, cara, faz A. Ele fala, tá bom, pedindo sopa. Você fala, como que faz A você pedindo sopa? Ah, como é que, quanto custa o microfone e tal? Aí ela fala assim, ah, tá, mandando mensagem pra não sei quem. Você quer comprar um microfone? Tipo, cara, de como que quebra malucamente assim, mas aconteceu.
Quanto custa o microfone e tal? Ligando pro hospital.
É, é isso, né?
É o que a gente já falou várias vezes, que ela é a véia surda da Praça é Nossa, né?
Totalmente. Então essas coisas que a gente usa, assim, a gente tá mais acostumado a fazer, a ver acontecer, né? Coisas também que chamaram a atenção, que fizeram falta, foram o que o Rambo falou do timer, né? Coisas que a gente imagina que seria padrão de ter, assim, né? E são umas 3 ou 4 ali que ele pedia pra ela falar, cara, isso não tem, isso vai chegar, estamos fazendo, mas ainda não dá pra fazer.
Não, e outra coisa, como absolutamente tudo que ele faz é com LLM, pra você setar um timer ia levar uns 10 segundos até ele responder e setar o timer, porque ele tem que mandar o que você falou lá pra OpenAI, pra ele interpretar e cuspir um código pra ele compreender como uma ação a ser feita, né, e aí pode entender errado, e aí se você tiver que repetir quando vê, você quer setar um timer de 30 segundos e já passaram os 30 segundos e não conseguiu setar o timer ainda, né, porque eu não acho que aquele negocinho que já tá tendo problema de sobreaquecimento agora, vai conseguir rodar algum tipo de coisa local, é tudo remoto.
Sim, porque tem coisas, assim, alarme para 6 da manhã, ele fala, não consigo, tá, timer para não sei o que lá, não consigo, isso dá, já é um problema resolvido local, que dá para fazer, a gente já tem acesso a isso, mas daquele tamanho, não sei, né.
Tá mais para Moisés Pin, né, não consigo.
Manda e-mail, ah, não consigo, ah, aquele, quantas de caloria, analisa essa comida aqui, ele fala, ah, putz, não consigo, fala, pô, os dois vídeos falavam, mostrava lá quantas calorias tem aqui nesse bando de amêndoa, aí não sei o que lá, é bom pra mim, faz bem
e no primeiro tal. Tava errado a informação.
É, a quantidade ali de comida, então, é assim, eu vou me repetir, é uma pena que isso tenha acontecido, porque tinha sido uma primeira chance enorme de mostrar que vale a pena investir em uma coisa nova e diferente, etc, rolou. Existe uma outra discussão, essa eu não escutei ainda o último Accidental Tech Podcast, o Rambo só comentou comigo que eles falaram sobre isso, mas que eu acho que vale a gente trazer aqui, talvez não do ponto de vista deles, que me parece que o ponto de vista deles foi que foi meio que culpa da Apple por não permitir integrações, que o AI PIN falhou inicialmente na tarefa de ser um AI PIN. O que eu vou colocar de premissa aqui, não tendo escutado aquela conversa, foi o seguinte. Será que a Rimane falhou ao não ter um aplicativo companheiro com o iPhone? E tudo bem que para usar o aplicativo companheiro, o iPhone tem que estar destravado, com acesso lá. Ok, né? Existem limitações de hardware do iPhone, mas o iPhone não pode ser responsável pelo funcionamento do AI PIN, né? Cada um faz a própria lição de casa e manda lá para correção. Mas se eles tivessem passado a depender um pouco mais do telefone, será que teria dado para eliminar alguns desses problemas? Ou a partir do momento que você usa o telefone, não precisa do AI PIN?
É, tem um lance assim, eu vi, inclusive esse do ATP que você comentou, que a conversa meio que vai para um lado de, o AI PIN não tem como dar certo, porque ele não tem como se integrar com o iPhone, porque a Apple não deixa, e basicamente o DOJ está certo, né? O que tem mérito, né? Não vou dizer que não tem, porque é aquilo que a gente falou, quando a gente falou do lance do DOJ, que sim, o Apple Watch se integra com o iPhone de jeito que acessórios quaisquer não tem como, porque a Apple não tem APIs para isso e tudo mais, e beleza. Agora, o AI PIN especificamente, a gente não pode se esquecer que a proposta inteira dele, arrogante desde o começo, foi: nós vamos substituir o smartphone. Então eles, por escolha própria e por decisão de design de produto, decidiram que seria um device standalone que não ia se integrar com o smartphone, porque a ideia era você não usar o smartphone. Então, você jogar isso no balaio ali de culpa da Apple, eu acho ingênuo, né, nesse ponto, porque não foi a intenção deles. Né? Se tivesse sido, eles teriam conseguido? Não sei, porque eles não tentaram, eu também não tentei, então não sei. Agora, tem outro aspecto também que muitas vezes é esquecido, que eu também comentei naquele episódio que o Arthur estava com a gente aqui, a gente falou do lance do DOJ, que tem muitas dessas coisas que a galera simplesmente passa um risco de caneta vermelha em cima. Não, isso aqui não dá para fazer no iPhone porque a Apple não deixa, que na verdade dá. E as pessoas não fazem porque tem preguiça. As empresas não fazem porque tem preguiça ou porque não gostou do jeito que tem que fazer. E muitas vezes essas coisas que são chamadas de limitações impostas pela Apple, na verdade são padrões, e aí não padrões no sentido de USB-C, mas padrões no sentido de o mínimo de qualidade que uma integração tem que ter. Que a Apple é exigente, a Apple é chata pra caramba, é uma empresa chata. Tanto é que a App Store lá, você aprovar um app é chato pra caramba, cheio de regrinhas e coisa, mas isso resulta numa coisa melhor lá pra frente, num produto melhor, numa integração melhor e tudo mais. Então, se você quer fazer um produto que pega ali as suas notificações do iPhone e faz um resumo no final do dia, dá pra fazer, que controla o playback de música no iPhone, pega o que tá tocando, monta a playlist, dá pra fazer. Se você fizer um app que se comunica com esse seu acessório, depois que o usuário fez o setup lá inicial no seu app, em background o seu app consegue se comunicar com o seu acessório via Bluetooth, consegue mandar, pegar e compartilhar a internet do iPhone com o seu acessório para você não precisar de Wi-Fi, nem de 3G, 4G, etc. no seu device. Tudo isso dá para fazer. As empresas não fazem, não sei, porque não querem, porque dá muito trabalho, porque custa caro desenvolver, não sei por que não fazem, mas dá pra fazer. Agora, o ponto é, a Humane nunca quis fazer isso. Pelo menos, segundo a mensagem pública deles desde o começo, foi: nós vamos substituir o smartphone. Então não faria o menor sentido, dentro do que aparentemente era o projeto deles, eles se integrarem com o smartphone, sendo que a ideia é você não usar o smartphone. Então, meio que morre por aí. Agora, esse lance de ser melhor que o smartphone, então por que eu não uso meu smartphone e tal, eu acho que o MKBHD resumiu bem no review dele, que tem uma cena maravilhosa, onde ele tira uma foto do Cybertruck, né, que ele tirou a foto, aí falou pro AI PIN, olha isso e me diz o que você tá vendo. E aí, depois dele fazer o request pro AI PIN, o celular dele tava no bolso dele, era, acho que um topo de linha da Samsung, não sei, alguma coisa assim. Pegou, desbloqueou, tudo em velocidade normal que você faria no dia a dia, não fez correndo. Pegou, abriu lá o Google Lens ou alguma coisa parecida, tirou a foto e tava lá as informações que é um Cybertruck, assim. Aí o AI PIN, daqui uns 3, 4 segundos depois, respondeu. Ou seja, o smartphone ainda é mais prático. Mesmo que o... mas o device já tá aqui, mas o seu iPhone tá no bolso, o seu Android tá no bolso, tira do bolso. Que preguiça é essa de tirar do bolso?
Algumas coisas são quebra de hábito. Assim, se... quando, e é inevitável. Quando o tempo de resposta fica menor, porque o modelo vai ser otimizado só para esse tipo de uso, eles vão dar um jeito da rede ficar mais parruda, etc, etc, etc. Você usando um negócio desse, o fone de ouvido, eu já consigo imaginar que seja tão libertador quanto você usar um relógio com câmera e fone de ouvido para fazer uma coisa dessas. Isso no
Mas
review
vai
do
ter
The Verge...
câmera nos AirPods.
Mas no The Verge ele fala isso. Existem tarefas em que eu entendi o benefício de ter uma coisa dessa, mas tem que funcionar. Né? Tudo isso você consegue fazer com o telefone? Consegue, mas, putz, eu tento evitar de cair nesse tipo de raciocínio, porque senão a gente estaria falando sobre isso. Tudo a gente consegue fazer com pedrinhas e fogo? Sim. Então,
é o lance
não
do
sei,
cavalo, né? Mais rápido, né?
Exatamente, né? Tem um jeito novo de fazer, mas eu consigo fazer do jeito antigo. Tá bom. Às vezes escola, às vezes não. O iPad tá aí pra mostrar que nem sempre dá pra se colocar como uma vitória da tecnologia só porque tá fazendo de diferente e beleza, só porque existe e justifica. Dito isso, é uma falha. A parte de ele poder se integrar, por exemplo, se desse para ele usar, assim como o primeiro Apple Watch fazia, você roda o aplicativo de Apple Watch, rodava no iPhone e ele fazia tipo um stream do aplicativo para mostrar no relógio. O cérebro mesmo funcionava no iPhone. Aí eu compro a ideia de que o iPhone é muito restritivo, não permite que isso... Tá, mas não é responsabilidade da Apple salvar as outras empresas. Não tem, eu não sei o que dizer sobre isso, que assim, putz, você pode culpar qualquer outro sistema computacional por você não ter conseguido se integrar com ele, porque o seu produto não funciona? Não, essa conta não fechou pra mim.
É, e aí eu me pergunto, tá claro pra todo mundo que eu não vejo qual é o sentido nesse produto, e nem no Rabbit R1 também, que eu acho mó bonitinho, falei aqui, fofinho, legal. Assim, eu tenho o Playdate é muito bacana, mas é um brinquedo, né? Não tá no mesmo nível de um Apple Watch que eu uso diariamente, que tem de fato utilidade prática no meu dia a dia, que não é só se divertir. Então, pra mim, eu não vejo utilidade nesses produtos. Aí eu me pergunto assim, por que que precisa ser um hardware, né? Se no momento atual, é que nem você disse, daqui a pouco os modelos vão estar melhores e tudo mais, porque o mais triste, até talvez do lance do AI PIN, é que tudo indica que o hardware em si é mó bom, assim, é bem feito, a construção, o design é bacana, ele é bem sólido, bem construído, mas, né, é tipo aquela pessoa mó bonita que não tem nada na cabeça, né? É um hardware mó bonitinho, mó bem feito, mas não, né, não tem utilidade. E aí eu fico me perguntando, pra que fazer um hardware, né? Até o próprio Rabbit R1, no dia que eles fizeram o vídeo, algum maluco foi lá, em 2 horas ele tinha um app no iPhone que fazia tudo que o R1 fazia, né?
O AI PIN é aquela trabalho de escola, cada um faz a sua parte e junta no dia de apresentar, e aí fica aquela coisa meio assim, alguém fez, a apresentação tá mó bonita, só faltou o conteúdo. E o primeiro slide não conversa com o segundo, e o terceiro nem era sobre esse assunto, a pessoa errou. Então parece um pouco disso, né?
E o Steve Jobs explicou muito bem isso na apresentação do iPhone, né? Que é uma coisa óbvia, mas é legal quando a pessoa fala uma coisa óbvia que você não tinha pensado antes. E o que ele falou foi assim, a gente tirou os botões e transformou em só tela. Giant Screen, ele falou ainda, né, no iPhone original, que é muito engraçado você pensar hoje. Mas, porque a gente tem um botão ali, depois que a gente vendeu o celular pra você, a gente não tem como colocar outro botão. Então a gente resolveu fazendo que nem a gente fez com o computador, né? A gente tem uma tela e a gente bota o botão que a gente quiser na tela, né? Foi isso que a gente fez. E é quase como se isso fosse uma boa ideia, né? E aí, por isso que esses produtos de hardware me deixam confuso, porque os smartphones, da forma como eles são hoje em dia, que são ainda mais só tela do que eram naquela época, quando você abre uma experiência ali no device, ele meio que vira aquela experiência. É quase como, né, aquele lance de blur the line between hardware and software que a Apple tanto fala, né? É isso, né? E aí, mas um app, o iPhone limita muito que o app pode... Cara, se o seu app for muito bom, eu deixo ele rodando ali, bloqueio a tela do iPhone, pra na hora que eu desbloquear, o app já tá ali. Não tem problema nenhum. O seu app vira minha home screen, basicamente, na prática, né? Tipo aquelas watch faces Tabajara lá que o pessoal faz, né? Então... da forma como a coisa funciona hoje em dia, pra mim, não faz sentido você atacar esse problema via hardware. Me parece mais sentido atualmente trabalhar isso em software. Mas eu tenho um viés, né? Então, fica bem claro isso aqui.
Geralmente, uma boa inovação, um bom produto, é a junção de outros dois ou mais produtos, duas ou mais inovações. O iPhone, por exemplo, né? A gente pode fazer paralelos. Juntou o telefone com o computador e qualquer coisa assim. No sentido de que trouxe coisas que a gente já sabia usar. O iPin é um broche que projetor. Ele tem conceitos, não é que ele não vem de nada, mas ele não tem um paralelo anterior. Ele não é a junção de outras invenções. Claro, tem ali a IA, mas é um paradigma completamente novo. E a gente fica um pouco perdido em como usar, né? Peraí, o que eu faço com esse broche? A mão, né? E além disso, os caras estão perdidos em definir o rumo do processo. É por aqui, é desse jeito. Não, aí vai, faz, refaz, troca o vídeo. Pra mim, espero que algum dia a gente tenha uma invenção que a gente possa dizer, ó, isso aqui é o iPin mais o Rabbit, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí a gente vai ter uma grande invenção, a gente vai ter um modelo, mas hoje ainda tá muito, muito solto, muito largado e sem rumo.
A gente já mencionou isso aqui, eu acho, mas é assim, pra mim ficou bem claro que não ia se chamar AI Pin. Isso aí foi tipo, quando eles viram o que aconteceu no mercado, eles pivotaram, né? Não foi bem uma pivotada, porque provavelmente a ideia do hardware, pelo menos, era mais ou menos essa desde o começo, mas eu tenho a sensação, e eu vi outras pessoas comentando, que foi tipo assim, o dinheiro tava acabando e a gente precisa lançar alguma coisa, então vamos pegar, agora que a gente tem basicamente, né, anos e anos de trabalho que a gente teria, fizeram por nós, aqui a gente pode acessar isso agora, né, pagando e tal, mas pode acessar, ou vamos usar isso, né, já dá pra fazer com isso, vamos fazer, que beleza, dá, né, mas... E aí eu fico me perguntando como seria o device se não tivesse rolado o lance dos LLMs e tal, porque é óbvio que não estava nos planos deles, porque eles não estiveram envolvidos no desenvolvimento de LLMs e tudo mais, não foram eles que fizeram GPT e etc, então eles não previram isso e eles não estavam trabalhando para isso, eles estavam trabalhando, sei lá, como é que ia funcionar sem ter o ChatGPT por trás. Então eu fico bem curioso, assim, mas a impressão que dá é justamente que não era pra ser isso, aí já vamos ter que lançar alguma coisa, aquele lance de VC funding que eu odeio e tal, e aí provavelmente, se não implodir, alguém vai comprar algo, eles, e a impressão também que eu tenho depois de ver o produto é que foi muito uma coisa que é uma coisa muito perigosa, que é o lance de você ter a tecnologia e você inventar um produto pra ela, que foi o caso desse projetor aí. Parece muito lance assim, alguém viu esse projetor que dava pra fazer, que tinha uma empresa lá vendendo, e pensou, nossa, eu podia fazer um negócio assim, né? O que não é sempre uma má ideia, mas geralmente o ideal é você ter uma visão de um produto e você reunir, né, como o Coca disse, combinar várias inovações e coisas para tornar aquele produto possível. Agora, você vê um negócio ali e pensar, ah, vou inventar um produto para essa coisa aqui que projeta, e que é ruim, né? Porque o que era para ser, talvez, o carro-chefe do negócio é muito ruim. Que não dá para usar na rua, porque não tem brilho que chegue. Mesmo não tendo brilho que chegue, esquenta e você não consegue mais usar o negócio. Não dá para ler nada, fica tudo distorcido. Gente, a nossa mão é feita de carne, de pele, tem curvas, tem dobras. Como é que você vai ler um negócio na tela torta? É tipo quando você projeta o projetor lá pra fazer um keynote e tem aquele pano todo enrugado na parede, não fica legal, né? É, aí eu fico imaginando, se a Apple fizesse um negócio assim, porque a ideia por si só é futurista, é maneira, pô, vai projetar ali e tal, mas aí eu fico imaginando, a Apple faria um esquema que, sei lá, mapeia a sua mão em 3D e distorce, faz a distorção oposta na imagem que tá projetando pra ficar como se não tivesse distorcido na sua mão. Isso é o nível de qualidade que eu esperaria. Agora, um negócio que projeta um troço todo ferrado ali, torto, que não dá pra ler, né? Pra quê?
É, eu não tenho dúvida de que o produto nasceu com a ideia, com a tecnologia da projeção. A base estava ali. Porque você tendo isso, permitindo projetar a mão, essa é outra coisa. A gente nem tinha falado do projetor ainda e que quando tá sol você não consegue ver. Então isso é, isso sim, é assim. Eu entendo que tem limites da física, mas, putz, você ia apoiar seu produto nisso, né?
Então não faz, né?
Mas antes de LLMs, etc., a gente já tinha reconhecimento com visão computacional de coisas, tanto que já tinha o Google Lens, funcionava de jeito diferente, etc., mas tá, eu consigo imaginar. Tem a interface pela mão, legal, projeta a interface pela mão. A gente consegue ter uma câmera que com visão computacional deixa você fazer pesquisa de coisas e podemos ter um assistente nível Siri, Google Assistente e outros que permita essa interação, essa conta fecha. Eu fico imaginando quando sai o ChatGPT, eles falam, cara, isso aqui vai acelerar em 3 anos o lançamento do que a gente precisa. E o negócio foi ficando cada vez, se mostrando cada vez mais útil. E eles pensam, cara, a gente tem que se apoiar cada vez mais nisso, porque isso aqui resolve todos os casos de uso, de interação, de pesquisa, de visão computacional, etc, 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 etc. Aí o projetor nem vai precisar com tanta frequência, porque dá pra resolver tudo com voz por meio dos LLMs, e beleza, né? Eu tenho certeza, ele ia chamar Human Pin. O AI, porque, putz, AI, etc, lá, 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 faltou fazer o resto da lição de casa. Então, eu acho que se eles lançarem uma segunda versão, né? O mesmo papo do Vision Pro, né? Resolvendo os problemas básicos que mais fazem falta agora, que é de não ter o alarme, etc, etc. Você perguntar e ele entender, que aí vai um problema talvez de ajuste de microfone, talvez a posição do microfone, vai saber como é que tá essa captação, né? Mas para uma segunda versão, consigo imaginar isso melhorando, mas ainda assim com as mesmas limitações e problemas de que existem hoje em dia, sendo a principal delas o quê? Pra quê mesmo? Isso não tem como fugir, porque eles não deram uma resposta e quem quiser fazer essa pergunta vai ser mó chato, daqui a um ano a mesma pergunta. Mas é a pergunta certa também.
Então, tem um aspecto que a gente já comentou em outros papos, mas vale lembrar aqui também que esse produto custa $700 e você precisa de uma assinatura, senão ele não serve pra nada. É quanto? $30? Uma coisa assim? É...
15? 17?
Enfim, é uma graninha ali
23,
que você tem que
por aí
pagar e, todo mês, né? E aí eu também vi gente citando isso como evidência que foi um lance assim, ah, precisamos lançar logo porque vai acabar o dinheiro dos investimentos aqui. E aí eu lanço um negócio aqui, ninguém vai comprar mesmo, bota um valor alto, porque, poxa, pagar $700 mais uma assinatura mensal por isso, né? Uhum. E outra coisa, isso é aquele tipo de produto que eu vivo comentando aqui, né? Mais sobre coisas IoT, mas nesse caso vale também. Se a Humane falir, for comprada, se o produto deixar de existir, não dão um mês, eles desligam os servidores lá e acabou. Seu produto virou um peso de papel. Nem pra isso vai servir, porque ele não é muito pesado, né? Então é complicado você apostar num negócio com esse preço, com custo mensal, e que sem o back-end é um tijolo.
Muito bem, pra variar a gente tá ficando sem tempo, na verdade já deu tempo de episódio, mas como vocês seguem mandando perguntas, a gente vai responder algumas perguntas, vamos pular o segundo assunto, que é emulador. Tem emulador, no iOS,
pra quem quiser usar. Legal, tava jogando Super Mario World hoje no iPhone, que eu adquiri legalmente.
Aliás, só pra registrar, o carinha do emulador teve a semana de ouro dele, né? Porque foi o emulador e foi também a Outstore, né? O mesmo carinha, né?
É o Testot. Mas enfim, isso fica como prévia, talvez, aqui de assuntos que a gente pode trazer na semana que vem. Mas vai ter link na descrição só pra quem quiser entender do que estamos falando, afinal. Pra quem não sabe, não fez o menor sentido. Mas vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o Alô ADT, que é a parte que você que tá escutando pode entrar em contato com a gente, pode mandar perguntas, querer saber o que a gente acha de alguma coisa, etc. Mas antes disso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo até 4 meses de graça para assinar o plano anual, porque você testa por 1, assina 12, ganha 3 a mais depois, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/ADT. VPN é aquela coisa, se você se conecta a Wi-Fi públicos, depende, para trabalho ou para viagem mesmo, então desde um Wi-Fi de um aeroporto ou de um avião, até o do shopping, o do restaurante, o da pracinha, geralmente o seu dado é o preço dessa conexão, e por isso que ela é de graça, mas nem sempre. No avião, você paga, mas seu dado também, ele subsidia um pedaço da conexão, e isso vai parar em relatório de uso de serviço, etc. E eles coletam, né, os sites, por quanto tempo, os conteúdos, plataformas, aplicativos, mas você poderia ter que dizer não. E com a ExpressVPN você pode falar não, porque os seus dados possam ser criptografados, então se conectando, roteando a conexão pelo servidor da ExpressVPN e usando Wi-Fi público, nem quem está oferecendo Wi-Fi e nem ExpressVPN sabe o que você está fazendo, afinal, seus dados são seus. E uma outra coisa bacana, e isso eu uso todo dia agora na minha Apple TV, é que se você se conectar, rotear a conexão pelos Estados Unidos, acessar o Max, por exemplo, você vê o catálogo americano, que é diferente, muito maior do que o catálogo brasileiro. Eu vejo do West Wing todo dia, graças a isso. E para conhecer melhor, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT, tem link na descrição. Por meio desse link, você primeiro vai ter um mês de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, no Apple TV, como eu acabei de falar, no roteador da sua casa também, se você quiser, ou na TV também, dependendo do modelo, né, se você não tiver a Apple TV. E aí, para assinar o plano anual, quando você pagar por 12, você ganha 3 a mais, são 16 no total pagando por 12, em expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
Obrigado.
Valeu. Nossa, vazou o álbum da Taylor Swift, vocês viram?
Eita! Tá aí um assunto que eu achei que não pingaria hoje no ADT.
Sabe por que eu sei? Graças ao Felipe.
Ah. A gente até falou dela também no A Fonte nessa semana, sobre como ele foi criticado por ter publicado uma matéria sobre o Apple Music que envolvia a Taylor Swift. Enfim. Alô, ADT. Marcos Mendes mandou uma pergunta aqui em gigahertz.fm/feedback e ele quer saber do Rambo como é que foi fazer o primeiro teste de uma coisa que eu vou deixar, na verdade, você falar, contar a história inteira, mas que eu tô bem interessado.
Bom, pra quem não se lembra, né, a União Europeia obrigou a Apple a permitir app stores de terceiros e sideloading e tudo mais no iOS. Sideloading não ia rolar, né, de você baixar app de site e tal, mas a Apple não ia fazer, mas daí descobriram que iam ter que fazer, então no iOS 17.5 vai rolar. Mas desde o 17.4 já tem suporte a marketplaces e tudo mais. E o primeiro marketplace, pelo menos que se tem conhecimento, foi lançado hoje, no dia que estamos gravando aqui, que é a Outstore, do Riley Tested, que também é o desenvolvedor do emulador lá, o Delta, que inclusive foi o primeiro app que eu instalei da Outstore no iPhone, porque eu testei a Outstore. Ah, Rambo, mas você tá na Europa? Não, eu não estou na Europa, mas eu tenho um Security Research Device. Volta lá no episódio que a gente falou sobre ele, mas resumindo a história, faz de conta que o meu iPhone está na Europa e que eu estou na Europa e por conta disso eu consigo, né? Você que tá no Brasil, você não vai conseguir instalar, né? Nem nos Estados Unidos, é só quem tá realmente dentro da União Europeia ou quem tem um Security Research Device que consegue simular isso. E eu achei o processo bem ok. Eu não acho que é algo que vai impedir uma pessoa que quer fazer de fazer, né? Porque a gente levantou essa hipótese em discussões até antes de sair o DMA, né? Quando a gente tava só especulando. Ah, vai ser um negócio tão difícil. Você vai ter que digitar a sua senha 50 mil vezes e reiniciar o device. Vai ser tão chato que ninguém vai querer fazer. Mas não, eu achei ok. Eu mandei um vídeo pra vocês e tem uma etapa que não aparece nesse vídeo. Então, talvez por isso, Marcos, você tenha achado tão fácil. Mas, mesmo assim, não é tão complicado assim. Então, como é que funciona? Para você instalar um marketplace de terceiro, você vai entrar no site desse marketplace. Então, no caso da OutStore, eu entrei lá no site deles. E aí, a OutStore, para você ter acesso, você tem que pagar uma anuidade de €1,50. Anual, tá? R$1,50 por ano. Acho que, né, vale a pena, tanto é que eu paguei só para testar. É... E isso ele já explica lá que é para cobrir o Core Technology Fee lá, que é €50 por usuário acima de 1 milhão por ano. Então, né, se por acaso acontecer dele passar desse limite, já tá coberto, né, pela assinatura. Enfim, aí você abriu o site, tem um botãozinho lá, depois que assinou e tal, toca aqui para instalar a OutStore. Aí, quando você toca nesse botão pela primeira vez, aparece um aviso do iOS: você não permitiu a instalação de marketplaces no site outstore.io. Aí tem learn more, né? Go to settings, blá blá blá, tá, beleza. Aí eu abri os ajustes, e aí no topo já dos ajustes, tipo quando você manda um profile pro iPhone, que fica lá no topo, profile, aí tava lá, allow, outstore, não sei o quê. Fui lá, dei ok, aí ele autentica com Face ID, não precisa digitar a senha. Voltei no site, cliquei no botão de novo, aí ele confirmou, quer mesmo instalar, daí ele mostra um screenshot, dá uma tela bem bonitinha até, vocês viram ali, explica tudo, como é que funciona, ok, instalou, beleza. Aí ficou o ícone lá, né, como se fosse o ícone da App Store, né, na verdade é o ícone da Out Store, não da App Store, né, mas enfim, é só um app. Aí eu abri a Out Store e, enfim, aí o Marketplace em si, que é um app por si só, que você instala através de um site, o que já foi, tipo, foi uma coisa que quando eu fiz eu fiquei... que tem alguma coisa errada, a Apple não deixa, como que faz? Aí beleza, foi lá, aí o app em si do Marketplace é um app, então o Marketplace vai ter o app do jeito que quiser, organiza como quiser... Mas é meio parecido com a App Store. Tem lá a Home, daí tem os apps em destaque, você vai ver, tem um lugar pra ver os apps que você tem instalado, tem um lugar pra ver os updates e tudo mais. E aí eu selecionei lá o Delta, que é grátis, aí tem um botãozinho lá, você clica pra baixar, toca, não clica, porque é um iPhone. Aí você toca lá, baixa, aí tem mais uma telinha do iOS, permite que a OutStore instale o app Delta? Permito, Face ID, ok. Aí instalou o Delta e o Delta funciona como qualquer outro app, baixou rapidinho tudo. Então, eu achei o processo bem tranquilo. Tem, né, uma etapa a mais no começo ali para você autorizar, mas a partir do momento que você instalou aquele Marketplace, é o mesmo número de etapas de você instalar um app da App Store, porque quando você vai instalar um app novo na App Store, você também tem que autenticar lá, você tem que até dar os dois toques, né, para confirmar a compra, entre aspas, mesmo sendo um app grátis, mas no Marketplace não, ele só faz um Face ID ali, beleza, já instala. Então, gostei, achei o processo bem tranquilo.
É bem legal, eu lembrava que o pessoal comentou, nossa, são tipo 17 etapas, é um trabalhão do cão, ninguém vai fazer isso, etc. Aquela conversa que a gente já sabe. Então, hora que você mandou o vídeo, eu falei, ué, só isso? Então tá.
Eu contei aqui inicial de cabeça 3 etapas, né? Que é
então,
autorizar o site e instalar o Marketplace, aí você vai lá, instala de novo, 2 etapas. E aí você autorizar a instalar o app dentro do Marketplace. São 3 etapas. Mas para instalar o Marketplace em si, são 2 só.
Que beleza. Tô tentando achar, acho que foi uma matéria do The Verge que detalhava o passo a passo, que era gigantesco, enorme. Mas você tá com o beta mais recente do sistema, né?
Eu tô no 14.5. Eu tô no beta mais recente. Talvez tenha mudado alguma coisa nesse meio tempo.
Eu acho que saiu, talvez eles, a matéria, ela tem umas 2-3 semanas, então devia ser em cima de um beta versão anterior, né? Eles podem ter simplificado aí a tela. Vai saber se foi a pedido da Europa ou não, né? Que tá uma negociação de, tá uma vai e vem, né? A Europa fala, quero 2, a Apple fala assim, dou 1. Não, é 2. 1,15? Então tá bom, aprovado, 1,15, né? Um leilão de quem dá menos aí pra aprovar. Regra por regra, mudança por mudança, pra evitar da Apple falar assim, vou dar 3, tá? É, a gente ia pedir só 1, mas tá bom, 3, então, beleza, já falou, agora é isso. Então tá essa negociação às cegas aí. Mas bem legal, bem interessante. Vamos ver o que mais vai pintar. E se isso, como a gente comentou na fonte, eu e o Felipe, essa semana, faz a Apple ver o impacto e mudar as próprias regras, né? Como foi o caso de emuladores, né? Tá todo mundo especulando e não vi nenhum motivo para discordar que ela só permite emuladores agora, porque as App Stores paralelas na Europa vão permitir isso e é um filão grande. E ia ser a oportunidade de ensinar muita gente o Caminho das Pedras, e aí a hora que a pessoa já tá com a loja paralela só pra rodar o Dr. Mario e rodar outras coisas e pronto, tá feito estrago, né? Então esvazia um pouco aí o motivo da galera instalar pro sideloading e deixa na App Store uma coisa que até agora não entendo como é que o departamento legal da Apple não entrou em combustão espontânea instantânea quando ela anunciou isso, porque esse é um vespeiro legal que, sei lá, é muito maluco que isso esteja acontecendo, mas está acontecendo. Então, certamente vai pintar mais vídeos, né, desse processo de instalação, e se isso acontecer entre a gravação aqui e a publicação do episódio, eu coloco na descrição, mas muito doido ver como, entre aspas, tá fácil agora fazer isso.
É, eu acho que eu não chamaria nem de especulação, né, que você falou, especulação de que a Apple fez isso por causa das App Stores alternativas. Eu acho que é mais do que óbvio. Com certeza foi por causa disso, e o irônico é que assim a Apple prova o caso da União Europeia, né? Porque exato. Concorrência, olha só, agora a Apple vai ter concorrência, então ela teve que abrir mão ali um pouco no negócio da flexibilizar uma coisa lá na App Store, como já vem flexibilizando outras coisinhas também, né? Mas esse foi um ponto forte, e a gente não pode esquecer que a gente até entrevistou o Riley no Stack Trace há muito tempo atrás para falar da AutoStore, que já existia como um lance meio de jailbreak, mas não jailbreak, que você fazia uns hacks lá para instalar, que ele criou a AutoStore originalmente para distribuir o Delta, que é o emulador dele lá, e tá claro aí então que isso seria um grande motivo para as pessoas usarem a AutoStore, mas também óbvio outras, e isso tem todos os componentes daquele viralzaço de TikTok, estilo que aconteceu com o Widget Smith lá de galera, olha só, eu descobri que dá pra você jogar joguinhos de Super Nintendo no seu iPhone, mas só se você tiver na Europa, hein? Porque esse aspecto de só se você tiver na Europa é ainda mais viral, porque tem o aspecto, ironicamente, de gatekeeper, que tipo, olha só que legal que a gente que mora na Europa tem e você não, né? Então, eu acho que é batata, assim, a questão de... Já deve ter, se procurar no TikTok, alguém já fez um vídeo mostrando, olha que legal que dá. E o lance legal da Apple, eu acho relativamente tranquilo, porque nenhum emulador tem o jogo lá nele, né? Se a pessoa quiser baixar o jogo, botar lá, a pessoa bota, assim como... Se eu quiser baixar o MP3 pirata e sincronizar com um app de música, eu faço, né? Aí, claro, tem o lance, pode ter nos screenshots alguma imagem lá, mas legalmente, assim, de tipo... Ah, processo ganho na certa porque tem um emulador lá que consegue rodar jogos da plataforma X ou Y. E detalhe também, a Apple especificou nas regras, Retro Game Emulators. Aí isso abre margem para interpretação da Apple do que é retro, né? O que é um console retrô, né? E aí o pessoal tava até falando, o Switch já é retrô, porque, né? Mas eu acho que provavelmente a definição é algo como consoles que já não são mais vendidos pelo fabricante, né?
Para fins legais, eu só quero dizer que o exemplo do Dr. Mario foi completamente aleatório e hipotético, tá?
Então... E o meu exemplo do Super Mario também.
Tá, então estamos entendidos. Muito bem. Deve, claro, pintar mais notícias e curiosidades sobre isso. A gente vai trazer aqui nos próximos episódios. Agora, quem também entrou em gigahertz.fm/feedback e mandou uma pergunta foi o RMP Arquimago. Falou o seguinte: recentemente, o Canal Tech fez um vídeo falando para não deixar carregando o telefone durante a noite ou qualquer outra coisa durante a noite, porque muitos aparelhos não têm um gerenciamento inteligente de energia e também as pessoas têm o mau hábito de deixar carregando em cima de pano, coisa que não dissipa muito bem o calor. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Posso deixar tudo direto na tomada, inclusive coisas que eu fico pondo e entrando na tomada, como celulares e tablets, ou é melhor colocar para carregar um pouquinho toda hora, como por exemplo na hora do almoço, durante a janta e por aí vai?
Eu acho que a própria matéria já respondeu a pergunta, né? Que é, as pessoas têm o hábito de colocar para carregar em cima de pano, né? Não faz isso, né? Os devices têm o gerenciamento ruim, os da Apple não. Tá, então os da Apple não sofrem desse problema. E se você estiver usando, né? Vamos lá. Se você estiver usando carregador da Apple ou um carregador bom de marca que você sabe que é original, cabo da Apple, ou um cabo bom de marca que você sabe que é original, e um dispositivo da Apple, pode deixar carregando durante a noite do seu lado na cama, não tem problema, mas não na cama. Muito menos embaixo do travesseiro, como tem gente que faz.
Exceto se for da Apple também.
Não, não. Daí não vamos nem dar margem para essa interpretação aqui, porque tá. Eu sei que não tem travesseiro da Apple, mas aí não tem device, né? Se bem que assim, o iPhone, se você botar ele para carregar embaixo do travesseiro e ele chegar a um ponto que ele perceber que passou dos limites aceitáveis de temperatura, ele vai parar de carregar. E se ele perceber que ainda não chegou nos limites, ele vai desligar sozinho até esfriar. Então, o iPhone, o iPad, os produtos da Apple têm um bom gerenciamento de carregamento, de bateria e tudo mais. O que não quer dizer que se você procurar, você vai encontrar notícia de iPhone que pegou fogo, carrega. É um risco. Toda bateria de lítio pode ter o risco de entrar em combustão. Isso não acontece todo dia, não acontece. A gente tava falando sobre isso em off antes da gravação, né? De tipo, existe a possibilidade? Existe. Toda bateria de lítio é um incêndio, é uma bomba em potencial. Mas é que nem o lance de, né, você sofrer um acidente de avião. É muito, muito raro, né? Tem trocentos mil voos por dia e um acidente a cada 5 anos, né? Que né, fatal e tudo mais. Então, assim, lance de smartphone, principalmente os de marca, né? Eu falei dos da Apple, que são os que eu conheço, mas qualquer smartphone, Samsung, teve uns problemas no passado, mas eu acho que por eles terem tido problemas no passado, talvez tá até melhor hoje em dia do que se não tivesse tido problema, né? Então, uhum, qualquer smartphone de marca conhecida e tal vai ter um bom gerenciamento. Agora, o problema é justamente esses hábitos, né? Que ele mencionou ali, de tipo, botar pra carregar em cima da cama, embaixo do travesseiro, usar carregador que não é de confiança, com o carregador da China genérico, cabo meio zoado, que tá com curto, ou a porta tá suja. Então, assim, pequenos cuidados básicos. Você tomando eles, né, você só vai ter o risco da bateria de lítio, que sempre vai estar ali. Aí você escolhe se você quer correr esse risco ínfimo ou não. Você não quer, deixa carregando em outro cômodo, dentro de uma caixa de areia, sei lá.
Duas coisas. Eu me lembrei que eu tirei o negócio do forno, tava 250 graus, provavelmente um pouco menos, coloquei em cima do pano e não pegou fogo. Aí você pensa assim, pô, então o iPhone não vai pegar fogo. O problema é que quando você tá na cama, tem aquele algodão, né, aquela poeirinha, sei lá. Não é um pano de cozinha resistente. Então, não, evita. De repente, o travesseiro é de pena ou de espuma. Então, né, como o Rambo falou, cuidados básicos. E uma outra coisa, e eu acho que isso não é exatamente um cuidado básico, é dar uma olhada na tua rede. É ver se não tá com mau contato. De repente, fica lá ligando e desligando, ligando e desligando a tua própria rede. Eu tenho uma teoria de quando o carro elétrico estiver popular, aí tem a garantia da bateria. Bateria custa R$40 mil. Aí você vai lá olhar na garantia, tá dizendo que tem que estar seguindo os padrões, aquela coisa toda. Por 40 mil, né, vale a pena mandar um técnico para avaliar a tua rede elétrica. Aí o cara vai, o engenheiro lá, ele, peraí, não tem aqui, não tá aterrado, o neutro tá vazando pro aterramento, para acabar, né, invalidando a garantia, porque a gente não tem o hábito de ter uma boa rede elétrica. Então, né, dá uma olhadinha, né? Às vezes a tua rede elétrica tá legalzinha. De repente, pega ali um estabilizador ou qualquer coisa do tipo, dá pra garantir que vai estar tudo direitinho mesmo pros seus eletrônicos, para essa coisa mais sensível. O que eu faço, eu deixo ele carregando no meu iPhone, ele tá sempre, ou ele tá no meu bolso, ou ele tá no carro recarregando, ou ele tá na base recarregando via indução. Salvo se tiver com a bateria muito baixa, que aí eu obrigatoriamente coloco no cabo para não esquentar tanto. Mas de resto, ele tá sempre carregando, zero preocupação com isso. Claro que, né, tem relógio, meu relógio não fica carregando sempre. Aí tirei do pulso, tomar banho, enfim, alguma coisa, eu coloco para recarregar. Mas assim, zero neuro em relação a isso.
Eu tenho aquela basezinha da Nomad, né, que carrega até 3 devices, mas eu sempre boto a caixinha dos AirPods e o meu iPhone. quando eu vou dormir, né? A gente até já teve perguntas com relação a carregar por indução não prejudica a bateria e tal. Até fui olhar agora, que fazia tempo que eu não olhava. Eu tenho um iPhone 15 Pro Max, que eu comprei basicamente no lançamento, todo dia de noite carregando ali no, na base de indução. Aí de vez em quando, se eu uso mais e preciso de uma carga extra, já usei também aquela basezinha, daquela MagSafe da Apple em viagem e tal, 99% saúde da bateria. E eu não cuido nada, assim. Quero carregar? Eu carrego, né? A gente tem MagSafe no sofá, um de cada lado também. Às vezes eu tô lá de noite, tá 25%? Vou botar aqui já pra dar, se eu quiser assistir uns TikTok depois, pra não cair abaixo de 20, que eu não gosto de deixar cair abaixo de... O único cuidado que eu tenho é esse, eu não gosto de deixar chegar muito baixo a bateria, porque me dá faniquito. Mas é isso, 99%, claro, não tem nenhum ano o aparelho, né, mas eu acho 99% com o tempo de uso e com o uso que eu tenho bem... bem bacana, considerando que carrego por indução todo dia de noite, e também não tenho medo de deixar carregando do meu lado por indução todo dia de noite. O único problema que eu já tive com isso foi... Mas aí eu descobri que é porque eu acho que a posição do iPhone não tava muito boa, e aí tava dando ruído. Tava fazendo um ruído, assim, quase imperceptível, mas eu deitado na cama, de noite no silêncio, ouvi assim um... lá no fundo, assim, e aí me irritou, mas aí foi só ajustar a posição e parou.
Um teste super científico que você pode fazer, Arquimago, é o seguinte: compra dois iPhones e pega ali, se a sua contraparte não tem muito zelo, ou tem um filho que não tem muito zelo, né, que, digamos assim, taca o lasque-se pro negócio, aí você compara, deixa passar um ano, aí você compara com o seu, que você tomou todos os cuidados, e da outra pessoa, você vai ver que não vai fazer tanta diferença.
É, no caso dele, ele tá se referindo mais à questão de, sei lá, pegar fogo, né? Aí tem N outros aspectos também, tem esse de saúde de bateria, e aí tem gente que tem umas crenças malucas, que ou a energia que emana do celular, isso aí pra mim é pior que horóscopo, assim, não existe evidência científica nenhuma. Então esse negócio de, não, mas o sinal do Wi-Fi mexe no seu cérebro e aí você não dorme tão bem, não. Talvez possa acontecer de você ter uma certa ansiedade de pegar o celular no meio da madrugada, como eu sei que o Mendes já comentou que tinha essa, né, meio que uma ansiedadezinha assim de, deixa eu ver, né, e aí quando vê, e mexer no celular no meio da madrugada é terrível pro sono. Então isso realmente eu não recomendo. Se você não consegue resistir de mexer no celular, se ele tá do lado da cama, não deixa, né, daí é... mas daí é um motivo muito válido pra fazer isso.
É, eu uso sim, também o tempo inteiro carregando uma basezinha da Bezos que o meu irmão me deu, e é tanto o iPhone quanto o relógio. Os AirPods eu carrego só quando precisa ainda, mas é porque fica meio crowdado também aqui, senão é essa basezinha. Se fosse mais confortável de colocar, talvez eu deixasse também, né? Mas também, você falou aqui agora, eu olhei pela primeira vez, desde a última vez que isso foi assunto, tô com 88% de saúde da bateria e não me importo. Não é... Como eu passo o tempo inteiro com ele carregando, tanto faz, porque ele tá com 10%, né? O tempo...
Quantos
que eu passo fora de casa... Comprei... Lá vem o fresco. Foi na Espanha há um ano e meio.
Podia estar um pouquinho melhor, mas como você disse que deixa carregando o tempo todo...
É, então, é
faz
isso.
Faz sentido estar um pouquinho abaixo.
Eu saio da cama, dependendo do dia da semana, entre as 7 e as 9, e volto pra cama, dependendo do dia da semana, entre as 10 e a 1, 2... Contabiliza aí umas 3, 4 horas fora do carregador por motivos de vida ao longo do dia. Então, tá usando. Tá? Tem mesmo esse desgaste, mas é a vida. Volto pro papo de quantidade infinita de coisas que quase dá pra me comprar ao longo do dia. E a saúde da bateria do iPhone se não tá em último lugar, tá bem próximo disso.
Isso foi meio que um meme há muito tempo atrás, e hoje em dia daria pra fazer uma versão atualizada, que era tipo a pessoa mostrando como seria a sua vida se você fosse seguir todas as orientações que dão de negócio. Aí era mais relacionado à saúde e higiene. Tipo, não, porque você tem que escovar os dentes por não sei quantos minutos, não sei quantas vezes por dia. E aí você tem que comer uma maçã por dia, tem que comer não sei quantos gramas de ômega 3. E aí quando vê, tipo, não ia sobrar tempo no dia. Você ia precisar de dias de 50 horas. Aí soma isso tudo você ainda tem que se preocupar com o iPhone, que quando que carrega, quanto tempo, né? Mais um negócio, não, mas tá gastando o SSD do meu Mac Mini e as notificações, e, gente, não. Né? A tecnologia tem que nos ajudar e não nos atrapalhar, então se for para ficar se preocupando com isso... Não vale a pena. Mas só para complementar, eu quero mencionar aqui, porque o Coca falou de rede elétrica, né? O maior orgulho que eu tenho da minha reforma do apartamento aqui não é o design, não é a decoração, não é o cimento queimado, o sofá, sei lá, é a rede elétrica. A instalação elétrica aqui realmente ficou muito bacana e não fui eu que fiz, porque eu não tenho qualificação para tal, mas o cara que fez aqui era bom e seguiu todas as minhas solicitações, as que eu sabia o que eu tava falando, porque as que eu não sabia eu falei, você sabe isso aqui? Sei. Ah, então, por favor. E ficou bem bacana mesmo. Então, talvez eu poderia carregar um carro elétrico sem perder a garantia. Difícil ia ser subir ele até o 7º andar.
Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/374 ou também tem nas notas aqui no episódio, no seu app de podcasts. Obrigado, como sempre, a Vero, assinatura de cafés especiais ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, recomendam, ajudam o ADT a chegar cada vez mais longe, ao Edu pela edição mais uma vez e aos adetêncios e mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio e por fim, e não menos importante, a vocês, Rambi Coca, pela co-apresentação de mais um episódio.
Como ousa falar correto essa palavra?
Né? Não que pode, horror. Né? Quem sou eu?
Valeu, eu tô aqui na Gigahertz também no Olá Mundo, que teve episódio novo essa semana, dá uma conferida lá no podcast Secreto Não Secreto, que teve um episódio bem bacana essa semana, recomendo escutarem lá com dicas, não dicas de investimento, acho que ficou bem bacana o papo. E também tô lá no Mastodon.social, _inside, Guilherme Rambo 2 no Threads e Instagram.
Para falar comigo, você vai lá no Google bater Cocateca, então no Instagram, né? No @coca.tech.
Boa, sou MVC Mendes lá no Mastodon e no Instagram. Apresento aqui na Gigahertz a Fonte com Felipe Espósito às segundas e a área de trabalho com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio às quartas. E escrevo para o Mac Magazine todo sábado, no último fim de semana, sobre como agentes podem dar um cérebro para Siri, agora que ela tem olhos, talvez, com o Ferret UI. E também participo do Hipsters Fora de Controle para a Lura, que sai toda sexta-feira lá no feed do hipsters.tech. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Alô, tchau, tchau.
Valeu. O Everton tá aqui em Floripa, a gente tava fazendo uma reunião hoje do Chip Studio e aí chegou uma encomenda do Mercado Livre que eu comprei essências pro umidificador, pra dar cheirinho bom.
Uhum.
E eram acho que 10, uma coisa assim, aí é solúvel em água e tal, porque precisa ser, né, pro umidificador. Eu fiz uma brincadeira com ele que eu acho que ia ser legal de fazer com seu irmão, Mendes, que eu peguei, eu abri as essências e dei pra ele cheirar sem ele ver qual era, e aí ele tinha que adivinhar qual era o cheiro. Foi divertido.
Cara, com ele, o João, ele é muito bom nisso, é absurdo. Eu falei pra você, uma vez que a gente foi no Coffee Lab, você entra no Coffee Lab, tem um corredor enorme, vai até lá no fundo, e aí a gente entrou, e ele falou que cheiro de, tipo, era o cheiro de uma fruta, carambola. O lugar é de café, aquele cheiro
nossa,
forte de café. Ele,
carambola
nossa,
é muito
carambola?
Específico.
Então, e aí é porque tem um pé de carambola no fundo do negócio, assim, o cheiro é o fundo do corredor, você vira à direita, tem lá, ele acerta, ele é muito, assim, é a profissão dele, né, que nem se olhar um código, você bater o olho e falar... Tá. Agora,
you
você achar o bug sem
job.
Bater o olho, cheira esse código e acha o bug. Aí é diferente, é o que ele faz.
Aí eu tô usando agora de... Eu nem sabia... Olha só, eu adoro o tempero, a erva, mas... Nossa, ficou estranha essa frase. Calma, gente. Não é a que vocês estão pensando. Mas eu nunca pensei em usar como aromatizante, que é alecrim.
Uhum.
É mó bom... Aí, okay. Eu deixei ali e tal. Aí, agora eu entrei aqui antes da gravação. Sabe o que me lembrou o cheirinho que ficou no ar? Cheiro de carro novo. Assim, não é uma essência sabor carro novo, mas o cheirinho de alecrim diluído no ar ficou com cheiro de carro novo.
Olha, alecrim me remete a batata frita.
A batata frita é muito bom. Com alecrim, então...
Então, um alhozinho. Aí vai bem.
Fiquei com fome. Aí ele acertou, acho que uns 60%. Foi bem.
Boa. A história que eu lembro, acho que eu nunca falei isso direto com isso com o meu irmão, mas quando foram... Eu acho que a história é essa, talvez ele me corrija se isso aqui entrar de bonus track, eu trago a história de verdade. Mas o que eu sei é que tipo, rolava tipo um teste de aptidão antes dele fazer uma especialização lá na empresa dele, e era teste cego de aromas e tal. Ele acertou todos. Então,
show.
Rola.
E acontece comigo, porque eu também comecei a brincar junto. Eu também parei de olhar, uhum. Eu olhei só os dois primeiros. Ah, não, deixa eu brincar também. E aí acontece a mesma coisa que acontece com o joguinho das músicas lá. Que eu reconheço, eu sei o que é, mas eu não sei dar um nome para aquilo.
Eu tenho exatamente esse problema com cheiros óbvios. Assim, às vezes... Sei lá, a gente tá no mercado, sinto um cheiro ruim assim, que eu falo, putz, eu reconheço esse cheiro, não sei o que que é, sei lá, né? Aí a Lari fala assim, nossa, que cheiro de vinagre. Eu falo, putz, vinagre, pode crer, é vinagre esse cheiro, assim. Eu sou incapaz de puxar o que, associar o cheiro à identificação. É tipo olhar pra uma cor e falar, cara, como é que chama essa cor? Alguém fala vermelho, fala, nossa, óbvio, é vermelho, tô ligado que é vermelho. Mas se não falar, eu não acerto. Pra qualquer cheiro, é bizarro. A Lari às vezes bota um tempero, alguma coisa, tem a salada assim, eu mastigo e falo, nossa... O que você pôs aqui? Uva? Ela fala, cara, é abacaxi. Ah, pode crer, abacaxi.
É uma fruta meio azedinha.
É, eu não consigo não. Eu sou muito ruim disso.